Ciao mio caro studente, mia cara studentessa, benvenuto, benvenuta a un'altra lezione di pronuncia, a una lezione Dillo chiaro. Oggi parliamo del suono della lettera M e N in italiano. Estamos já começando com o desafio. Você sabe todas as possíveis pronúncias das letras M e N no italiano? Passiamo al nostro ponte e andiamo a vedere le nostre frasi per scoprire la pronuncia della M e della N in italiano, ok? Perfetto, qua vediamo la nostra prima frase che è no, non è vero. No, non è vero, ok? E aqui a nossa tradução ficou não, não é verdade. O que a gente tem de importante aqui? Bom, aqui a palavra nó a gente já saberia pronunciar, né? O importante aqui é prestar atenção nesse som aberto, nó. Então não é no, é nó, ok? E depois a gente tem o non. Se a gente prestar atenção aqui na pronúncia do non, ele sozinho, olha como eu digo non. Non, eu digo a letra N no final, eu pronuncio ele. Vamos pensar no português nas palavras sim e na palavra glúten, por exemplo, ok? Sim termina com M e glúten termina com N. Tem alguma diferença ali no final? Não muita, né? A gente fala em português esse M e esse N de finais de palavra de uma forma muito parecida entre o M e o N. Agora, isso no italiano é bem diferente. Então, eu não poderia dizer non. Non, que é mais ou menos como a gente fala em português. Eu tenho que falar esse non como se viesse uma letra depois. Então, quando eu digo non, a minha língua ela encosta lá no céu da boca, como se eu fosse falar uma sílaba, né? Ou seja, com alguma outra vogal. Então, na, no, ni. E aí, só que aí eu não falo essa vogal. Então, fica non. Dillo chiaro? Non. Parece, pode até soar um pouco como se tivesse ali um A depois, né? Tipo nona, mas não é, a gente não fala o A, ok? Então, nonna, nonna, ok? Perfetto. Allora, questa è la pronuncia della lettera N alla fine di una parola. È molto interessante, è molto legale questi dettagli, perché è o che può fare aí você ter una pronuncia migliore, né, in italiano. Então, questi sono os pequenos dettagli aqui, pequenas differenze da lingua italiana. Ok? Só que aqui a gente tem uma outra questão. A gente não tem esse non aqui sozinho, isolado. Depois dele vem um é, vero? Então o que que acontece? A gente vai juntar esse som final do N junto com o é, como se fosse uma palavra só. Como é que você leria isso aqui? Non è, non è, ok? Non è vero? É legal a gente notar aqui porque olha como flui mais, né? A língua fica mais fluida, mais harmônica. Então é por isso que a gente faz essa junção aqui do som do N com o som do E. D'accordo? Vediamo il nostro prossimo esempio che dice: Mamma, non voglio andare a scuola. Mamma, non voglio andare a scuola. Ok? Che quer dizer? Mãe, mãe ou mamãe, não quero ir para a escola, né? Então a nossa tradução ficou assim. Bem, o que que a gente presta atenção aqui? A gente tem mamma com dois M's, então a gente tem o caso de uma doppia aqui, doppia consonante. Então, mamma, mamma, é o som do M que a gente já conhece, que já faria assim no português, mas com aquela demoradinha, aquela alongada no som ali delle doppie, ok? Allora, dillo chiaro, mamma, mamma. Ok? Molto bene. E depois a gente tem o non aqui. Só que agora o non, ele não vai juntar o som com alguma vogal depois, né? Como era o caso de non è. Aqui a gente tem o non voglio, non voglio. E aqui esse non, bem forte, com esse N bem pronunciado, ele dá uma atenuada, né? Perceba que eu não digo non voglio. Se eu tô falando um pouco mais rápido, vai ser um pouco até mais próximo da nossa pronúncia em português. Então, mamma, non voglio, non voglio, ok? Então, aqui, o nosso N final, aqui da palavrinha nonna, ele dá uma attenuata, ok? Perfetto, vediamo la nostra prossima frase. Ho sonno, ho sonno, ok? Che è estou com sono ou tenho sono, né? A gente tem o verbo avere aqui. Então, estou com sono. Perfetto. Ho sonno, qua doppie consonanti, quindi sonno, pronuncia più lunga qua nella doppia, quindi sonno, sonno. Uma tecnica che ho già commentato con vocês e che io adoro fare, che io adoro insegnare, sim, io acho che aiuta bastante, è a gente separar por sílabas, né? Então vamos dizer primeiro aqui son, son, e depois no, son, No. Sono. Olha como ajuda. Você tem que ter essa ideia de que realmente você está falando as duas consoantes que estão ali. Eu sempre comento, né, que no italiano a gente lê todas as letras de uma palavra. Então, a doppia não seria diferente, né? Como se eu lesse cada N ali separado. Então, sono, sono, ok? Então, separando aqui por sílabas para ajudar a gente a destravar aí um pouco e a falar melhor le doppie consonanti. Vediamo che cosa dice la prossima frase. Vorrei un cornetto alla marmellata. Vorrei, allora, un cornetto alla marmellata. Aqui a gente só tem um som do N, né? Que no cornetto, muito simples, né? Como já faríamos no português. Então, eu gostaria de um croissant com marmelada. Ok, bene. Cose importanti di questa frase. Vorrei un cornetto. Bene, vorrei é o jeito que a gente fala para pedir alguma coisa. Então, a gente está sendo educado aqui, né? Cornetto, a gente traduziu como croissant, mas na Itália também pode ser chamado de brioche. Na verdade, cornetto é uma coisa, brioche é outra coisa e croissant é outra coisa. Mas mais ou menos a gente usa isso como sinônimo. Principalmente no norte da Itália é comum falar brioche para chamar de cornetto. E lembrando que é sempre doce, né? Então, alla marmellata, a gente pode traduzir como marmellata ou geleia. Una marmellata di arancia, uma geleia de laranja, una marmellata di fragole, è una geleia di morangos, ok? Bene, qua cosa dobbiamo fare attenzione? Alle doppie consonanti, quindi cornetto, cornetto e marmellata, marmellata. Olha o meu L ali como ele dà uma enroladinha, ele dà uma demoradinha. O que que a gente tem aqui do M e do N, né? Marmellata, os sons do M e do N antes de vogais que a gente já conhece, então cornetto e marmellata. Dillo chiaro, dimmi queste due parole qua, cornetto e marmellata. Molto bene. Ora vediamo la nostra prossima frase. La M è l'undicesima lettera dell'alfabeto italiano. Então, a letra M è a decima primeira letra do alfabeto italiano. Então, o que que a gente tem aqui? La M, olha como a gente fala a letra M em italiano. A gente fala a letra M com duas consoantes. La M, M. Então, ali o som alongado do M, né? Então, M, a gente tem as duplas aqui no meio de uma palavra, então la M, M, ok? E a nossa tradução ficou a letra M, né? A letra M é a décima primeira, l'undicesima, undicesima. Aqui tem uma dica legal que é para falar desses números ordinais no italiano, a gente coloca o quê? A gente pega o número, então aqui a gente tem o número undici, ok? E põe esse esima. Ou esimo, se fosse no masculino, né? Só que o que a gente tem que fazer aqui? A gente precisa tirar a última letra, né? Então, isso vai valer para todas as outras também. Então, undicesimo, undicesimo. Se fosse dodici, dodici, que é o 12, número 12, colocando esimo ali, ou esima, como é que ficaria? Dodicesimo. A gente coloca esse sufixo aqui, né? Esimo. No número, ok? Para fazer os números ordinais aí, ok? Então, que são os números primeiro, segundo, né? Décimo primeiro aqui, então, undicesimo, undicesima lettera dell'alfabeto italiano, d'accordo? Quindi qua, che cosa dobbiamo fare attenzione? Alla doppia M, quindi M, M. Perfetto, vediamo il nostro prossimo esempio. Ho una gonna marrone. Parece um trabalhinho um pouco, né? Ho una gonna marrone. Ho una gonna marrone. Então a gente tem aqui le doppie nella N, quindi gonna, gonna e marrone. Marrone com aquele som lá do pombinho, né? Então faz aí, exercita um pouco dos seus músculos aí no rrr, para tentar fazer esse R, né? Ho una gonna marrone. Marrone, ok? Dillo chiaro, gonna marrone. Bravissimo, bravissima, gonna marrone. Perfetto. E a nostra tradução ficou: tem uma saia marrom. Então, gonna é saia. E mini saia é minigonna, ok? Perfetto. Allora, vediamo la nostra prossima frase che dice: ma non è possibile. Qua un'espressione molto usata, ma non è possibile. Ma come? Ma non è possibile, ok? Mas não é possível, fica nessa tradução, né? É muito parecido. Bem, aqui a gente tem de novo aquele caso da junção aqui da pronúncia do N e do E, né? Então, não é, não é. É muito comum o aluno brasileiro falar não é, separar, porque é assim que a gente faz no português, né? Mas lembre-se que o nona, ele vai emendar com o som da vogal que vem depois. Então, non è, como se fosse uma palavra só. Lillo chiaro? Non è. Perfetto. Vediamo la nostra prossima frase. Te l'ho già detto per l'ennesima volta, ma non basta, non è sufficiente. Aqui é uma frase meio brava, né? Alguém brigando com alguém aqui. Então, clássica frase aí da mãe e do pai, quando já repetiram pro filho mil vezes, né? A mesma coisa, mas não é suficiente, né? Eu acho que minha mãe já deve ter falado isso pra mim muito quando eu era adolescente. E teimosa, né? Então, aqui o que a gente tem? Enésima, enésima. Questa é uma expressão troppo usata in Italia. Per l'ennesima volta. O que é esse enésima, né? É como a gente disse mil vezes, pela milésima vez. Então, a gente vê que no italiano e no português a gente tem esse mesmo sufixo, né? Essa palavrinha final que a gente coloca no número ali. E enésima aqui é a potência, né? A gente não tá nem falando um número, a gente tá falando pela enésima vez, então não tem um número específico, mas foram muitas. Então, uma expressão para passar essa ideia de que algo já foi repetido trocentas vezes, ok? Então, vediamo como é que ficou aqui a nossa traduzione. Eu já te disse isso pela enésima vez, mas não basta, não é suficiente. Então, a gente tem aqui la doppia N nel enésima, enésima, e poi non basta. Non basta, que aqui ele dá uma atenuada, então não tem esse som do N tão forte, né? E depois o nonè de novo, com essa pronúncia que cola o non e o E, né? Então, enésima, dillo chiaro, enésima, non basta, non basta, e nonè, nonè, ok? Perfetto, vediamo il prossimo esempio. Ma no, non può essere così facile. O que a gente tem aqui? Ma no, de novo uma expressãozinha. E olha que engraçado que a gente traduziu, né? Capaz, capaz. Talvez seja uma coisa meio paranaense, não? Não sei se você não for do Paraná, se conhece essa expressão aqui. Capaz, para dizer, ai, até parece, imagina, né? Então, ma no, non può essere così facile. Não pode ser assim tão fácil assim, né? Così facile. Di nuovo, qua la nostra pronúncia del non, e aí essa pronúncia um pouco mais suave, né? Então a gente não tem esse non muito forte, com o N do final da palavra, mas um pouco mais suave, porque a gente tá falando um pouco rápido aqui também, e logo depois vem uma consoante, não uma vogal, então a gente não emenda o som, né? Vediamo la nostra traduzione. Capaz, então, né? Então, nesse sentido de não, imagina, ou avá, algo assim, né? Não pode ser tão fácil assim, ou não pode ser assim tão fácil, va bene? Cosa dice la prossima frase? Mi piace giocare a dama. Eu gosto de jogar damas. Então, em italiano, diciamo giocare a, gente joga a alguma coisa, né? Giochiamo a qualcosa, ok? Allora, mi piace giocare a dama. Ok? Então, eu gosto de jogar damas. Perfeito. E qua, dama, dama, una consonante. Então, o nosso som muito parecido que a gente faz. O que a gente presta atenção aqui? Olha que legal aqui essa diferença. No português, a gente tende a dar essa anasalada nas palavras que vem, na letra que vem antes do M, né? Tipo, a gente diz dama, dama, né? Então, passa aqui o som, dama. Quase como se tivesse um acento, o tio ali, né? Já em italiano, a gente não tem esse som nasalado, então como é que vai ser? Dama, ok? Dama. Nada do nasal aqui. Dillo chiaro, dama. Perfetto. Vediamo il nostro prossimo esempio. L'agente immobiliare è un operatore del mercato immobiliare, ok? Então, vediamo con la nostra frase. L'agente immobiliare. Qua abbiamo che cosa? Doppia M, immobiliare, immobiliare e agente, agente. Tem aqui uma diferença, né? Pensa na palavra agente em português que a gente tem, né? Agente, não de nós, agente, que aí é escrito separado, né? Mas de um agente. O nosso N em português, ele também chega a dar uma anasalada aqui também quando eu digo a gente. Ou ele tem um som aqui mais longo, mais alongado, né? A gente tem um N aqui, que no italiano a gente não tem. Então é a gente. Eu vou colocar o N, eu vou colocar a língua para pronunciar o N também ali no céu da boca, igual quando eu vou falar na neni, ok? Então, a gente, ok? Então, a gente, eu tô colocando a minha língua no céu da boca, ok? Olha a diferença de novo, quando eu digo a gente, e quando eu digo a gente. O movimento que a minha língua faz é muito diverso, é muito diferente, né? Então, é legal a gente prestar atenção aí, como é que a gente, para ir se exercitando, exercitando os músculos aqui, o nosso aparato todo que faz a gente falar, d'accordo? E dopo qua abbiamo un'altra cosa molto interessante, un operatore. Mas quando a gente fala, de novo, a gente junta o som e como se virasse uma palavra só. Então, un operatore. Un operatore. Você tem que pensar que você está lendo essa palavra. Un operatore, ok? Del mercato immobiliare. Então, de novo aqui, doppia consonante, immobiliare. Immobiliare, ok? Perfetto. Vediamo la nostra traduzione ora. Che ficou assim, né? O corretore è un operador do mercato immobiliare. Então, olha che legal che in italiano a gente fala agente, né? In portoghese si fala corretore, né? Un agente immobiliare, sim, também poderíamos dizer, né? Então, um corretor de imóveis ou um agente imobiliário aí também. Bene, ora vediamo le nostre ultime frasi. Vamos ver as nossas últimas frases. Non hai mangiato la mela che era sul tavolo, vero? Você não comeu a maçã que estava sobre a mesa, né? Então, aqui aquela clássica situação de que você tinha separado sua maçãzinha para você e alguém passou e pegou e você ficou sem a sua maçã. Muito triste, né? Então, non hai mangiato. O que que a gente tem aqui de volta? Non hai. O encontro de non e ai. E aí, como é que a gente vai ler? Non hai. Como se fosse uma palavra só. Non hai. Non hai. Dillo chiaro? Non hai. Perfetto. Non hai mangiato la mela che era sul tavolo, vero? Mangiato. De novo, atenção para não anasalar aqui o som, né? Mangiato. Vamos tentar falar assim, separado. Então, colocando o N ali no céu da boca. Mangiato. Claro que quando a gente fala a palavra de uma vez, ele dá uma atenuada, não é tão forte assim, né? Mangiato, mas não é mangiato, então não tem esse som nasal, ok? Mangiato la mela che era sul tavolo, ok? Perfeito, então a nossa tradução ficou: você não comeu a maçã que estava sobre a mesa, ou na mesa, né? Vero? Non hai mangiata, vero? Perfetto. Bene, vediamo qua la nostra frase. Non è che mi faresti le coccoline. A gente precisa ver aqui essa palavrinha che a gente traduziu como cafuné, que é muito legal, foi uma tradução acertada, mas para mim, cafuné é só carinho na cabeça, né? Não é qualquer carinho. E coccolina vem de coccola, ok? A gente tem aqui coccola primeiro no singular e depois coccole no plural. Ok? E aí a gente tem o quê? O diminutivo dessa palavra. Então, coccolina. E aí, coccolina. Geralmente a gente vai falar sempre no plural. Então, você pode me fazer uns carinhos? Seria algo assim, né? Uns cafunézinhos? Coccoline, ok? E qua che cosa dobbiamo sapere? Che è la parola in italiano che usiamo per carinho, né? Alguém fazer carinho, pedir carinho. Você vai fazer carinho no cachorro, por exemplo? Faccio una coccola al cane, vou fazer um carinho. Então aí, ela é mais usada no plural, mas também pode ser usada no singular. A gente encontra as duas formas. E nesse diminutivo, ela tem um toque a mais, né? Uma corzinha a mais aí de carinho, né? É mais fofinho falar coccolina, ok? Então, non è che mi faresti, aqui é um pedido daquele que a gente faz quando tá no sofá, né? E vai pedir pro namorado, pra namorada, pra mãe: ai, me faz um carinho, né? Eu tô querendo um cafuné, me faz um carinho aqui. Então, non è che mi faresti? É um jeitinho de perguntar, meio chantagem emocional, né? Ai, será? Não é que você faria aqui um carinho em mim? Então, já é com super segundas intenções, né? E é um jeito de sempre conseguir as coisas também, né? Quando a gente pergunta com jeitinho, a gente consegue. Então, nossa tradução, vamos ver aqui. Você me faria, ou não é que você me faria, não é que você poderia me fazer. Vai enrolar mais ainda, né? Vai enrolar mais ainda. me fazer um carinho ou um cafuné, ok? Perfetto. E qua che cosa abbiamo di nuovo della pronuncia della N? Non è. Di nuovo a gente vê que o N emendou o som aqui, ok? Quindi fai molta attenzione al suono della N qua, soprattutto con la parola non. Non è, ok? Perfetto. Vediamo ora la nostra ultima frase. Non ha preso nota della targa dell'automobile dopo l'incidente. Allora qua non ha preso nota della targa. Então, ele ou ela, ou poderia ser também aqui uma frase formal, né? Com o nosso lei formal. Então, o senhor não anotou a placa, ou ela ou ele não anotou a placa, né? Do carro, dell'automobile, dopo l'incidente, depois do acidente. Legal a gente prestar atenção aqui que acidente em italiano é incidente, ok? Incidente, não é acidente, ok? Incidente. Perfetto. Non ha preso. Olha que legal a gente notar esse detalhe. Das frases negativas no passado próximo, né? Então a gente já teve várias aulas aí sobre o passado próximo, que é o nosso tempo que a gente usa para falar sobre o passado, sobre coisas que aconteceram, que terminaram, né? Então, ações que terminaram no passado, que aconteceram e acabaram no passado. Então, ações finitas, né? Então, que aconteceram e terminaram no passado, e é isso. E a gente vê que é um verbo composto ali com o verbo avere. Então, a gente vai ter vários verbos dessa forma aqui, né? Non ha, non ho, non avete. E o N sempre vai juntar o som com o verbo avere que vem em seguida, né? Então, por mais que tenha o H ali, a gente sabe que o H não tem som no italiano, né? Então, non ha, non ha, ok? Para não confundir com nonna, que é a avó, já que é escrito com dois Ns, tá? Olha a diferença da pronúncia de quando eu digo non ha. E nonna, nonna, ok? Perfetto. Vamos ver como é que ficou a nossa tradução, então. Então, ele ou ela, ou o senhor, a senhora, né? Essa frase funciona muito bem no formal. Não anotou a placa do carro depois do acidente. Então, com entonação aqui de pergunta, né? Non ha preso nota della targa dell'automobile dopo l'incidente? Ok? Perfetto. Allora, siamo arrivati alla fine delle nostre frasi. Passiamo ora al nostro grande salto. Cominciamo dalla nostra prima frase. No, non è vero. No, non è verdade. Mamma, non voglio andare a scuola. Mãe, mamãe, non quero ir a scuola. Ho sonno. Tô com sonno. Vorrei un cornetto alla marmellata. Gostaria di un croissant con marmellata. La M è l'undicesima lettera dell'alfabeto italiano. La lettera M è la decima prima lettera dell'alfabeto italiano. Ho una gonna marrone. Tengo una saia marrone. Ma non è possibile. Ma non è possibile. Te l'abbiamo già detto per l'ennesima volta, ma non basta. Non è sufficiente. Eu già ti disse isso per l'ennesima vez, ma non basta. Non è sufficiente. Ma no, non può essere così facile. Capaz, non può essere assim tão facile. Mi piace giocare a dama? Io gosto di giocare a damas. L'agente immobiliare è un operatore del mercato immobiliare. Un correttore è un operatore del mercato immobiliare. Non hai mangiato la mela che era sul tavolo, vero? Você non comeu a maçã che stava sobre a mesa, né? Non è che mi faresti le coccoline? Você non mi faria un cafuné? Non ha preso nota della targa dell'automobile dopo l'incidente? Ele, ela, o senhore e signora, non annotò la placca del carro dopo l'incidente? Perfetto! Siamo arrivati alla fine della nostra lezione di pronuncia, la nostra lezione dillo chiaro di oggi. Passiamo ora al nostro prossimo passo, la magica. Quindi ricorda di fare la tua pratica nel Memorization Hack e noi ci vediamo alla prossima lezione. Un caro saluto e alla prossima! Ciao!